Há carceragens no Brasil chamadas institucionalmente de depósitos de presos. Triste, mas o que mais se parece na realidade é as nossas casas de detenção. Um amontoado de pessoas trocando experiências nefastas e submetidas a um único tipo de lei, a do mais forte. Não raramente, um emaranhado de chantagens e de corrupção cometidos exatamente pelos chamados agentes da lei. Que lei? A que prega ressocialização ou a da sobrevivência? Há no Brasil uma cultura detencionista que estabelece um contraditório. Existem milhares de mandatos de prisão que deixam de serem cumpridos por falta de lugares, ao mesmo tempo de uma forte pressão popular no sentido de que essas mesmas prisões sejam concretizadas. A violência urbana conspira nesse sentido. O indivíduo pratica um crime considerado comum e é preso. Na prisão, torna-se um perito em criminalidade. Ao mesmo tempo, a sociedade pressionada pelo medo da violência exige uma solução imediata do Estado. Então, por que não priorizar, como já previsto nas nossas leis, as chamadas penas alternativas? Aí não haverá impunidade, porque quem praticou o tal delito será punido e pagará à sociedade pelo mal que cometeu, mas através de uma ação produtiva que visa o interesse público. Desde, é claro, que os crimes não sejam hediondos, a pena alternativa recupera o preso, sem maiores custos, e ganha a sociedade. Eu procurei nesse livro levantar algumas questões que podem servir de moldura ou de ambiente para a nossa situação de corrupção e de impunidade. Enfim, de como o dinheiro público é desviado de suas finalidades mais nobres. Nesses últimos tempos, o que mais se ouviu falar sobre o Estado mínimo, lei de mercado, privatizações, consenso de Washington, que o mercado seria capaz de se autorregular voltando ao equilíbrio quando de uma crise econômica, que o Estado deveria permanecer tão somente com as atividades ditas sociais, que o Estado, na verdade, atrapalha a iniciativa privada. Que uma tal mão invisível seria capaz de resolver qualquer risco sistêmico, para utilizar também uma expressão muito em voga. De repente, uma crise profunda, a sanha do lucro fez engasgar o sistema. Onde estava a chamada mão invisível? Como invocá-la? Risco sistêmico? Chama o Estado. Mais de US$ 1 trilhão à disposição de quem? Do mercado e dos banqueiros. Mais de US$ 1 trilhão. Então, a tal mão invisível tornou-se visível e previsível. Mas essa mão continua invisível no risco sistêmico da fome. Mais de um bilhão de pessoas sem comida, dentro das quais 130 milhões de crianças chorando de fome. Chama o mercado? Nem o mercado, nem o Estado, porque o mercado não se comove pelo pudor e o Estado já foi privatizado e se move pelos interesses do mercado. Para se legitimar, o mercado criou uma espécie de religião chamada consumismo. Quem não adere aos seus preceitos é excluído. Então vale qualquer artifício para se incluir, mesmo que os adeptos não se pautem necessariamente por princípios éticos. Vale, inclusive, a violência. O grande instrumento de conversão é a mídia. Ela é, na verdade, o profeta do consumismo. Uma religião que cultua o ter, mesmo que seja em detrimento do ser. Há um discurso surrado, diga-se de passagem, sobre descentralização do poder. Louvável, aliás. O município é a instância mais próxima do cidadão. Aliás, é onde mais ele se sente dentro. Acontece que essa tão propalada descentralização das atividades nunca foi acompanhada de uma necessária desconcentração dos recursos públicos. Os prefeitos que antes ocupavam o tempo na administração dos municípios passaram a desfilar pelos corredores da capital do Estado e a capital Brasília, à busca dos recursos financeiros. O que lhes faltam para sanar os problemas que absolutamente sobram. Acontece que essa concorrência não é das mais fáceis e nem sempre das mais éticas. Quem tem o poder de fazer o orçamento e de liberar recursos tem também o poder da barganha. Nem sempre o municiado das melhores intenções. Os sucessivos escândalos com as emendas orçamentárias, principalmente as individuais, são o melhor exemplo dessa má prática. Evidentemente que não se pode generalizar esses atos lesivos aos cofres públicos. Mas os casos têm se multiplicado, cada vez mais, sem que se possa também atribuir culpa aos prefeitos, também generalizadamente. Muitas vezes, é a única maneira deles alcançarem recursos para finalidades que não podem esperar. Lembra-se, por exemplo, o caso das ambulâncias, com preços superfaturados que foram objeto de uma CPI? Os prefeitos submetiam as planilhas elaboradas pelos corruptores ou ficavam sem um instrumento que, para muitos, é a única alternativa para a questão da saúde dos seus locais. Aliás, foram provas mais do que concretas e eu também não ouvi dizer que algum corruptor ou corrupto tenha devolvido algum recurso subtraído nessas tenebrosas transações. A impunidade também é a causa das nossas tragédias. Quem ainda se lembra das tragédias das enchentes de Santa Catarina? Dos furacões? E que no ano de 2010 iniciou com um enorme deslizamento de terra em Angra dos Reis, em Niterói. Uma comunidade inteira sobre escombro. Pois é. São comoções que duraram o tempo dos índices de audiência da televisão. Tão pouco tempo e acontecimentos engolidos pela memória, ou pela falta de memória, até que outras tragédias sejam estampadas na nossa sala pelo noticiário. Cenas de novela de Vila Real, com começo, meio e fim, e que não valeria a pena ver de novo, mas que desgraçadamente veremos. Porque no Brasil a comoção e a indignação não são acompanhadas pela devida ação. Em Niterói, por exemplo, aquelas famílias construíram suas casas sobre um lixão. Chorume que se transformou em lágrimas. O poder público sabia que em poucos anos antes ali se depositavam os restos da cidade. E não se tomou qualquer providência. E não tomaram nenhuma iniciativa, a não ser a coragem e o trabalho dos bombeiros. Nada parece ter acontecido, nem antes, nem depois da tragédia. Outras virão. Enchentes, como em Santa Catarina. Secas, como no Nordeste e no meu estado, o Rio Grande do Sul. Ou, a isso quase ninguém acreditaria, da falta d'água nos rios do Pantanal e da Amazônia. A tragédia de Niterói foi alertada 4 anos antes. Ninguém tomou providências. Ninguém foi responsabilizado. aqueles mesmos que laconicamente minimizaram a nossa desgraça, comparando-a com tsunamis e terremotos em outros países. Até quando? Até a próxima tragédia? Transformada em campeã de audiência? Ou a vindoura comoção transformada em dignidade? Mais uma vez, não em ação. Na questão das nossas perdas, em termos de valores e referências, eu procurei fugir de um discurso que parecesse saudosista. Sei que não há como voltar aos meus tempos de guri. O mesmo, as preocupações, aos mesmos métodos da minha convivência com os alunos de 5 décadas atrás, na Universidade de Caxias do Sul. Teria que eliminar banda larga, GSM, ABS, GPS, Orkut e tantas outras modernidades. Os avanços tecnológicos são inevitáveis e saudáveis, diga-se de passagem. Não se imagina viver sem eles nesses nossos tempos. Embora a maior facilidade dos mais jovens, não pode haver idade limite para utilizá-los. Mas não há dúvida que os novos tempos vieram com a perda de alguns valores que deveriam ser perenes. Não pode ser considerado jurássico quem, por mais avançada idade, ainda defenda o respeito ao próximo, a solidariedade, a fraternidade, a compaixão e a ética. Não pode ser saudosista no seu sentido pejorativo quem rememore princípios de humanidade em tempos de barbárie humana. É por isso que eu procuro reiterar, nos meus discursos e nas minhas publicações, valores como os escolhidos nos temas e lemas atuais da campanha da fraternidade, e referência como os personagens que não podem ser lembrados apenas em cerimônias especiais. Nessa minha publicação, eu trago os exemplos de vida. Dona Zilda Arns, Dom Helder, Nelson Mandela e o nosso senador Jefferson Pérez. Todos eles dispensariam maiores comentários, mas os seus exemplos, enquanto valores e referências, não podem ser jamais esquecidos. Eu fico imaginando, por exemplo, o senador Jefferson, nesses tempos de descoberta de atos secretos sob tapetes azuis no Senado Federal. Ele, pessoalmente, fez muita falta, mas mais falta ainda faz o seu exemplo de vida. Procurei também lembrar algumas experiências bem-sucedidas do combate à corrupção e à impunidade. Como líder do governo Itamar, no Senado Federal, foi sugerida a criação de uma comissão permanente para investigar possíveis casos de corrupção praticados em todos os escalões da administração pública, bem como de sugerir medidas que coibissem esse tipo de desvio de conduta. De pronto, o presidente Itamar, nosso novo colega eleito, que logo, logo estará aqui, para mais uma vez representar Minas Gerais, criou a CI, Comissão Especial de Investigação, constituída por cidadãos representativos da sociedade civil. A mera existência da comissão já se transformou em mecanismo de inibição para potenciais ações lesivas ao erário, contra a corrupção e principalmente contra a impunidade. Foi, sem dúvida, uma experiência das mais significativas. Tivesse ela continuado, certamente muitos dos exemplos de desvios que se sucederam depois não teriam sido abordados, ou mais ainda, nem mesmo teriam sido concebidos. Infelizmente, embora uma ideia cultivada com o melhor dos propósitos, ela foi podada como um dos primeiros atos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Continua podada, aliás, quem sabe aguardando mesmo o vício do próximo governo. Outra ideia igualmente exitosa foi a ação conjunta dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, contra a impunidade. Um sonho que se realizou, pelo menos por um período, também no governo Itamar. Os três poderes juntos, numa mesma mesa, falando, debatendo, discutindo o combate à impunidade. Presidente da República, presidente do Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro da Justiça, procurador-geral da República, para debater e discutir ações conjuntas. Bons tempos aqueles. Defendo também a tese que devemos, com urgência, nos debruçar sobre a construção de novos paradigmas de desenvolvimento. A questão central é que país nós queremos. Batemos muito na tecla sobre o país que temos, mas eu ainda não tenho assistido há muito tempo uma discussão mais aprofundada sobre o projeto de desenvolvimento verdadeiramente nacional. Temos todos os principais recursos do planeta, o maior rio, a maior floresta, todos os microclimas, e ainda ficamos, no máximo, tentando nos equilibrar na adaptação de um modelo que nem sempre nos diz respeito real. Fazemos um jogo com regras ditadas de fora para dentro e nos regozijamos de, apesar de tantas crises, termos dado certo. É preciso, portanto, que acrescentemos uma questão. Deu certo, mas para quem? Não vamos nos esquecer que, apesar de estarmos entre os países mais ricos economicamente no planeta, ainda permanecemos com uma das piores disparidades de distribuição de renda entre todas as nações. Quando se diz que diminuiu a diferença entre ricos e pobres, é preciso lembrar que muito se deve a essa verdadeira dádiva, que é a distribuição de alimentos e bolsa. Tem gente vivendo das migalhas do Brasil. Um país tão rico em potencial continua sendo uma verdadeira vergonha. O que fazer, então, se a impunidade é um dos nossos maiores valores e um dos nossos maiores males e uma das nossas maiores desgraças? Eu não tenho dúvida que a chave mestra do combate à impunidade no Brasil está no último item de que até pouco tempo atrás se colocava como derradeiro dispositivo em todas as leis, inclusive as de combate à corrupção. Cumpra-se! Revoga-se as disposições em contrário. O fim da impunidade significará uma ferida de morte na corrupção, não só nas questões relativas ao recurso público. O cidadão saberá que cometido o erro, independente de quem seja, ele será punido, nos termos da lei. E eu busquei um conceito que melhor explicasse essa situação. Anomia social. Um ambiente de certeza de impunidade. As pessoas não se sentem mais impelidas a cumprir as leis. Não respeitam mais as instituições. Daí o Estado paralelo. A milícia, a corrupção renovada, a impunidade realimentada. O tal jeitinho brasileiro talvez seja produto disso tudo. Há pouco tempo, o professor da Universidade Federal Fluminense, Alberto Carlos Almeida, publicou um livro muito importante. O nome, A Cabeça do Brasileiro. Trata-se de um estudo de recomendável leitura, para que possamos entender bem quem e por que o brasileiro recorre frequentemente a certos artifícios, mesmo que eles sejam contrários à boa ética. Recorrer a dádivas para se posicionar à frente de alguém que por direito lhe antecede pode ser um exemplo. Segundo a pesquisa, 2/3 de todos os brasileiros já utilizaram um jeitinho, diz o autor. O jeitinho brasileiro é importante na nossa sociedade, não apenas por ser muito difundido, mas principalmente pelo fato de nos permitir entender por que o Brasil tem tanta dificuldade em combater a corrupção. Ele já foi objeto de estudo de antropologia. Faltava abordá-los com dados quantitativos, o que foi feito pela Pesquisa Social Brasileira. Desse modo, pela primeira vez, o Brasil tem a chance de entender o Brasil. Os brasileiros têm a chance de saber por que a cultura da corrupção é tão enraizada entre nós. A pesquisa mostra que isso acontece porque a corrupção não é simplesmente a obra perversa de nossos políticos e governantes. sobre a simpatia, sobre a simpática expressão, jeitinho brasileiro, é socialmente aceita. Conta com o apoio de muita gente, que encara como tolerável.